Viu, Cineide, que você até agora já é o Tuxaua daí? Que bom! Você, apesar de não ser filho de pai e mãe índios, você viveu sempre no meio dessas comunidades indígenas aí, trabalhando e trabalhando muito. Um grande abraço. O Valdemar Alcântara mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, como é que está o senhor? Está tudo bem? Doutor, deixa eu dar minha opinião aqui. Sobre o Flávio Bolsonaro, que foi lá nos Estados Unidos querendo resolver o problema do país, entendeu? É porque isso daí é uma saída. Porque ele quer que a imprensa, o povo esqueça dos 61 milhões que ele botou no bolso. Dinheiro do povo brasileiro, dinheiro da saúde, da educação, da segurança, entendeu? Então, ele teve uma saída que ele achou, entendeu? Porque ele era senador da República, o irmão era deputado federal, o pai era presidente da República, e ele nunca foi lá resolver isso daí, entendeu? Então ele caçou esse meio aí, entendeu? O povo não é bobo, doutor, entendeu? Então, e sobre a escala 6x1, doutor, eu trabalhei 30 anos na CLT. Eu sonhava muito por essa escala, entendeu? 5x2. Porque eu vi um funcionário público se divertindo no sábado, entendeu? Bebendo a cervejinha deles. E no domingo descansando, tirando a ressaca, entendeu? Você tá entendendo? Então, eu acho certo, entendeu? E outra coisa, é bíblico isso daí também, entendeu? Descansar no sábado, entendeu? O sábado, diz a Bíblia, que é o descanso, entendeu? É o dia do descanso. Então, estão fazendo jus agora com a palavra de Deus, entendeu? Tá bom, doutor? Valeu, um abraço.
Tá bom, Valdemar. Você tocou no ponto. É que é verdade. São as incoerências desse país, né? O servidor público, né, já trabalha há muito tempo na escala 5x2. Né? O problema é que os que trabalham na escala 5,5x1,5 é que sustentam pagando imposto para o servidor público poder tomar, como você diz, a sua cervejinha no sábado e curar a ressaca no domingo. Isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Agora, nem trabalho isso, porque a escala semanal, o horário, a carga horária semanal do servidor público no estado de Roraima é só de 36 horas. 8 horas a menos um dia, portanto, do que trabalham os trabalhadores da iniciativa privada. É aí que está a injustiça, e você tem razão quando diz isso. Ora, se o servidor público, que é pago com imposto gerado por quem trabalha, tem direito a trabalhar apenas 36 horas, por que que os outros não podem ter o mesmo direito, o mesmo privilégio? O problema, viu, Valdemar, é quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Alguém tem que pagar. Vamos lembrar o que eu já repeti aqui, Milton Friedman, não tem almoço de graça, não tem almoço de graça, decididamente não tem. Ou você pode sair com fome, entrar no restaurante, comer e sair sem pagar, é possível isso? Ou você tem que pagar, ou você tem que levar um amigo, uma amiga e pedir que ele pague o seu almoço. Quando eu entro no restaurante, Valdemar, eu tenho que pagar a minha refeição. Se eu vou trabalhar menos, alguém tem que trabalhar mais, porque eu preciso descansar 2 dias. É justo? Claro que é justo. E ainda tem gente que trabalha menos nesse país, menos do que os servidores públicos, como o de Roraima, que trabalha só 36 horas, né? Ainda tem direito a ponto facultativo, a feriados, a enforcamento de expediente, enfim. E que país bom a gente poderia ter, todo mundo fazendo assim. Eu uma vez disse para um assessor do Planalto que dizia que nossos índios não precisam trabalhar e que a população de Roraima também não, porque o governo federal tinha a obrigação de sustentar todos nós. Eu disse para ele, olha, companheiro, eu gostaria muito de ter uma casa avarandada para atar minha rede na varanda, esperar chegar o final do mês e apenas buscar o meu salário. tem que perguntar se os demais contribuintes do país estão dispostos a pagar pelo nosso ócio, pelas nossas folgas. Se estiverem, ótimo. Quem que não quer? Quem que não quer? Reparem que até a campanha do fim da jornada 6x1 foi feita nessa base. Você quer trabalhar menos ganhando o mesmo salário? Quem é que vai dizer não? Quem é que vai dizer não? É claro que vai dizer sim, até eu digo, né? Se você me oferece, eu estou aposentado, me oferece um trabalho para trabalhar apenas 5 dias da semana, descansar 2, sem eu perder, é claro que eu quero. Já sou o primeiro da lista de espera para me inscrever, tá bom? São 9h23, vamos ouvir agora o Luiz Linhares.
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia a todos que estão ligados na Folha, falando aqui do bairro Cinturão Verde. Eu tenho uma curiosidade, doutor Getúlio Cruz, sobre esse novo projeto aí, negócio dessa escala 6x1. Se caso se for aprovado mesmo, passar pelo Senado, que eu acho que vai passar, se as empresas vão ficar proibidas de fazer com que o funcionário fique mais tempo para pagar hora extra. Vai acabar esse negócio de pagar hora extra. Porque eu lembro muito bem, quando eu era bem jovem, eu trabalhei como ajudante de máquinas perfuratriz naquela usina de elétrica de Curuí, em 80, né? A primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, trabalhei como ajudante de máquinas perfuratriz. Por causa das horas extras, a gente terminava ganhando o triplo do salário mínimo, né? E assim, sempre foi assim, né? Por causa de hora extra, né? Que passa daquele horário expedido pela legislação da CLT, né? Aqui em Roraima, ali naquela estrada do Paredão, eu trabalhei ali como ajudante de máquina também, na Mendes Júnior, na época. Você era até o governador do território na época. E as horas extras cobria 2 vezes a mais o valor do salário da carteira. Então, se a gente achava, era bom. E pessoas que trabalhavam em algum setor que não fazia hora extra, ele ficava com vontade de mudar para aquele setor que tinha hora extra, porque o ganho era mais, né? Um troquinho a mais, então isso era muito bom. Muitas vezes a hora extra cobria acima do salário 2 vezes, dependendo do setor que trabalhava, né? Muitas vezes ganhar a hora prêmio assim, era bom demais. Quer dizer, com esse projeto aí, vai acabar isso aí, será? Isso é a minha curiosidade, doutor. Bom dia, que Deus abençoe a todos.
Não, Luiz Linhares, não acaba não. Deixa eu lhe dizer, o que vai alterar na prática é o seguinte, você, para os servidores públicos, não altera nada, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, significa que você vai trabalhar de segunda a sexta. Você não irá mais trabalhar o meio-dia de sábado. As empresas terão 2 opções. Ou fechar no sábado, quer dizer, todo o comércio estaria fechado no sábado, o que complica a vida dos que não trabalham no sábado, porque é no sábado que as pessoas aproveitam para fazer um servicinho de casa, limparem alguma coisa, comprarem e vão encontrar o comércio todo fechado. Para não fechar, os comerciantes, por exemplo, terão que dar folga para algum funcionário não trabalhar na semana e trabalhar no sábado. Receber se eles vão ter esse funcionário para liberar durante a semana. E ontem eu estava dizendo aqui, pequenos empresários de Boa Vista estão reunindo para saber como fazer. Como fazer? Como na hipótese de aprovar? Eu acredito que vai ser aprovado. Agora, não sei se vai ser aprovada antes das eleições, né, para tirar esse conteúdo eleitoreiro, populista eleitoreiro que está sacando isso. Tá bom? Eu vou ainda, daqui a alguns dias, eu vou trazer aqui um especialista em trabalho, um advogado especialista em leis trabalhistas, para falar para você. Mas você levantou uma coisa bem, bem razoável, viu, Luiz Linhares? Um grande abraço. Bom dia, meu querido doutor Getúlio Cruz. Aqui é o Iramar, Cena do Ó, no PA Caju, Bofim. Obrigado, Iramar. Um grande abraço, viu? TR. O que significa TR? Vamos ouvir
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, aqui é o Jonas, bairro Pedra Pitada. Manda um alô aqui pra nós, vamos na escuta e manda um alô pro meu amigo Salomão Cruz. Vamos ligar, bom dia.
Ah, Jonas, eu conheço o Jonas e a mulher dele, são ouvintes nossos há muito tempo. Um grande abraço, viu, Jonas? Vou falar pro Salomão que você ligou, acho que o Salomão tá ouvindo a agenda. O Bruno Henrique mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio, tudo bom? Eu quero responder essas duas pessoas que comentaram coisas inadmissíveis, né? Eu acho assim que essas pessoas não têm um pingo de conhecimento e nem de estudo sobre esse assunto, de afirmar que a família Bolsonaro tem ligações com a milícia, que isso nunca foi comprovado, não existe nenhum processo. E muito menos esses 61 milhões que esse rapaz, esse camarada, afirmou agora há pouco, né? Inclusive, o próprio Flávio, né, afirmou que ele quer que assine a CPMI do Banco Master, mas ninguém assina, né? Os esquerdistas não assinam de maneira alguma, né, a CPMI do Banco Master, de maneira alguma. Obrigado, aqui é o Bruno aqui do Pera Pintada, só reafirmando aí, corrigindo essas pessoas que não têm um pingo de conhecimento sobre o assunto.
Tá bom, Bruno, mas eu acho que, não sei se foi Valdemar Alcântara, os 61 milhões que ele se refere é aquele repasse que o Vorcaro, Daniel Vorcaro, e o Banco Master fizeram para financiar parte do financiamento do filme sobre a vida do Bolsonaro, do Bolsonaro pai, do Jair Bolsonaro. Assim como o Lula recebeu dinheiro, tem Lula, o Filho do Brasil, que foi um filme também igual, quer dizer, com o mesmo objetivo do filme sobre a vida do Bolsonaro, e que o Master financiou, que a Odebrecht financiou, que a OAS financiou, porque esse é um país de pouca, sei lá, pouco princípio, né? Como diz um comentarista, que eu não estou lembrando o nome dele aqui, um jornalista, disse: o Brasil é a república do rabo preso. Se for investigar tudo aí, vai sobrar pouca gente, viu? Um grande abraço. Mas eu acho que ele estava recebendo 61 milhões desse repasse que foi feito, e parece que é verdade, parece que foi verdadeiro isto. Repassou 60 milhões para financiar parte do filme sobre a vida do Bolsonaro. A Maria Prado mandou um áudio, vamos ouvir?
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia para todos os ouvintes da 100.3, bom dia. Passando aqui para dizer que estou ligadinha nesse programa que eu amo de paixão. E fazer um pequeno comentário, doutor Getúlio. Você ouviu como o presidente ficou tão irritado com o presidente dos Estados Unidos querendo colocar como terrorista as facções daqui? E ele ficou muito irritado. Como é que pode os nossos criminosos, os nossos dele, né, doutor? Porque nosso não é nosso, é dele mesmo. Mas só ficou comprovado uma coisa, doutor Getúlio, que eles disseram que há uns dias atrás aí, que eles tinham diálogo cabuloso com o PT. Ficou confirmado isso. Um abraço, doutor Getúlio, um beijo no coração. E vamos que vamos, né, doutor Getúlio? Não podemos parar, não é verdade?
Obrigado, Maria Prado, nossa ouvinte querida aqui, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração também. O Carlos mandou um áudio.
Bom dia, doutor Getúlio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, que muito ouve, especialmente o seu programa, toda a parte do Estado. Parabéns também pelo programa. Eu queria, a minha participação seria no sentido da questão, especialmente nesse momento, né, que está se passando no nosso interior, principalmente no município de Normandia. Estou no estado já mais de 40 anos, e ali realmente aquela comunidade é penalizada quase todo ano. O que falta realmente ali é gestão política, mas de todos os políticos roraimenses, e para que faça, para que o tempo passado deixou de fazer. Você vê que Normandia é um dos municípios mais antigos do estado de Roraima. Não estou falando o mais antigo, mas é um dos mais antigos. E aí até hoje nunca saiu a pavimentação asfáltica para aquele município. Isso realmente é vergonhoso. Nós temos um estado muito bom para se morar, para se viver. E aí ainda existem comunidades, existem ainda municípios quase isolados nesse momento por falta de gestão pública. Então é esse, a solidariedade com o povo que eu conheço muitos lá daquela região. Então, um forte abraço a todos.
Esse áudio de quem é? Ah, professor Ivo Brasil está dizendo. Bom dia, doutor Getúlio. Volta lá. Sinto-me honrado de ter sido seu aluno na Universidade Federal de Roraima na década de 80. Sou o professor Ivo Brasil, pai do Igor Brasil. Pois é, né, professor Ivo? Deixa eu lhe dizer, é um prazer ter sido seu professor e também ouvi-lo sobre a situação da BR-401 até Normandia. Eu sou um pouquinho mais antigo do que você, deixa eu lhe dizer. Eu morei em Normandia em 1954, tinha 4 anos. Então, eu conheço Normandia desde aquela época e realmente é uma injustiça que se faz contra o município de Normandia. Aí muitos perguntariam, por que você, quando foi governador do território, não asfaltou a 401? Por uma razão, né? Eu me preocupei em fazer a ponte sobre o rio ali Itacutu, né? Que já quebrou um grande galho que era para depois ser asfaltado, mas saí do governo e nunca mais tomaram aquilo. Mas aquela ponte lá da Conceição do Maú, sobre o rio Maú, Conceição do Maú, fui eu que construí como um presente aos meus conterrâneos, aos meus parentes de Normandia, onde, volto a dizer, eu morei aos 4 anos de idade. Um grande abraço, viu, professor Ivo Brasil, um grande abraço ao Igor Brasil. Vamos ouvir o Carlos.
Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia aos ouvintes. Doutor Getúlio Cruz, será que essa 6x1 aí que vai acabar, essa nova lei aí da jornada de trabalho, será que vai ser o mesmo estilo aquela da empregada doméstica, que teve um certo ex-senador e relator dessa PEC, da empregada doméstica, que era propaganda demais, pregando a mil maravilhas, que não sei o quê, que a vida da empregada ia mudar. Resumindo, se for fazer um estudo hoje, totalmente adverso que eles pregaram, entende? Eu lembro bemzinho, porque nesse tempo, eu e minha esposa, nós tínhamos uma bebê pequena, e nossa renda era de 5 salários mínimos. Aí, automaticamente, a gente tirava um salário para pagar a moça que ajudava, auxiliava a gente para nós poder trabalhar. E quando foi aplicada essa lei, não teve condição. Nós tivemos que demitir essa moça, porque não ia ter condição de arcar com todos os custos e com os encargos e correndo risco lá na frente de sofrer alguma, sei lá, não sei o que, trabalhista, enfim. Foi um jeito fazer outra rota da situação para ficar a nossa filha, entende? Aí eu não sei se essa nova lei vai ser tipo como pregar a mil maravilha da empregada doméstica, que tinha um certo relator aqui, que, enfim, todo mundo sabe essa história. Resultado, muitas mulheres, muitos empregados domésticos foram demitidos. Se fazer o estudo hoje, vai verificar que não foi benéfica essa lei.
Pois é, Carlos, já estava no momento de algum economista, algum sociólogo, fazer um estudo, inclusive, quem sabe, uma tese, uma dissertação sobre o resultado prático dessa lei que você está se referindo, da empregada doméstica. Eu confesso a você que eu não tenho elementos aqui agora para me emitir uma opinião. Eu sei é que aparentemente diminuiu o emprego doméstico, mas em compensação surgiram as diaristas, né? E que cobram um valor razoavelmente alto para fazer trabalho de limpeza. É bem superior ao salário mínimo. Mas confesso a você que eu não tenho neste momento aqui elementos para dizer se foi positivo ou negativo. Com relação a 6x1, né, eu acho que merece uma discussão mais aprofundada. Inclusive, essa proposta foi feita pela aquela deputada, na verdade, um deputado lá de São Paulo, chamado Érica, que propôs 4x3. Que as pessoas trabalhassem 4 horas e descansassem 3. É claro, sem perder salário. É claro que todo mundo aprovou. Aí o governo, né, avançou para tomar a iniciativa da Érica Hilton, né, e colocar o carimbo dele como o defensor dos trabalhadores. E saiu com essa fim da 6x1 para ficar 5x2. Mas isso aí, eu já recebi aqui uma sugestão, vou tentar trazer especialistas para discutir isso aqui, tá bom? O Valdinei Macedo mandou um áudio para a gente, vamos ouvi-lo?
E lembrando, doutor Getúlio Cruz, eu passei foi mais de 30 anos na segurança pública, servindo a sociedade, dando a minha contribuição nesse estado. Então, eu sou averso a qualquer tipo de bandidagem, seja ela qual for, sou averso. Como cristão, não poderia nem dizer isso, mas muitas das vezes eu penso o seguinte, que deveria ser dizimado esses camaradas que são perversos, né, que criam esse tipo de problema, que não é de hoje, você sabe muito bem, desde o tempo de escadinha, enfim, graças a Deus que daquele tempo não se irradiou para outros estados. Agora, lamentavelmente, esse tipo de situação aí, de PCC, PCV, está se irradiando para todos os estados aqui, Roraima é um exemplo, e também está se irradiando para outros países, para outros continentes. A gente só tem a lamentar. Portanto, mesmo sendo cristão, se fosse o caso, tinha que ser dizimado esses bandidos perversos.
Obrigado, viu, Valdinei? Muito obrigado pela sua participação. Márcio Soares, bom dia. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela sua participação aqui. O Carlos, o popular, não, Elilson, né? Diz, bom dia, eu quero participar. Não sei de quê, pessoal. Participe, se eu for para ligar, ligue para cá, tá bom? O Carlos, o popular, mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Dia, doutor Getúlio Cruz. Eu sou o Carlos Popular, o repórter da TV Rabudo, diretamente aqui do município do Bonfim. Estou ligado aí no programa Agenda da Semana. Eu aproveito e quero mandar um alô especial ao meu primo Raimundo Roque, a sua esposa Dona Graça, ligado aqui mesmo no município do Bonfim. E quero aproveitar e mandar um alôzão especial a todos meus parentes lá na comunidade do Mauixe, pro Raimundo Mogó, mais conhecido como Canemé, e também meu primo Abel, a Dona Guilmar, o Zé Cigarra, a Dona Maria, tio Joaquim Mafra, lá no Chiquiba, e a todos meus parentes na comunidade do Mauixe, zona rural de Boa Vista, Baixo São Marco. Bom dia, doutor Getúlio Cruz.
Obrigado, Carlos. Carlos, o popular lá de Bonfim, eu conheço o Carlos, ele não para de atividade, né? O Gilmar Magalhães mandou o seguinte texto aqui pra gente. Bom dia, doutor Getúlio, não foi só 61 milhões, esse filme foram 135 milhões. Outra, a produtora americana disse não recebeu nada desse dinheiro. E o outro lá, o Eduardo, comprou uma mansão de 2 milhões de dólares com essa grana. Era para lavar dinheiro sujo dos aposentados. Misturou banco master com aposentados. Gilmar, deixa eu lhe dizer. Sim, você tem razão. Parece não. Nos diálogos gravados entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, eles falaram nessa cifra de 135 milhões. Mas me parece que foram liberados apenas 61 milhões. Não é apenas porque é pouco, 61 milhões já é grana para dedéu. Né? E o telefonema do Flávio Alvorcaro foi exatamente para cobrar o resto das liberações. Agora, o que é certo, viu, Gilmar, é que deveriam abrir a CPMI do Banco Master para tirar, para separar o joio do trigo. Por que a esquerda não assina a CPI do Banco Master? É estranho isso, né? O Banco Master já pegou pelo menos três candidatos de direita. O Flávio Bolsonaro, o Cláudio Castro lá do Rio de Janeiro, o Ibanez de Brasília, quatro, né? E o Ciro Nogueira lá do Piauí. Ora, será que há um vazamento seletivo nessa história? Então vamos abrir a CPMI, né? Por que não? Por que essa resistência? A do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem uma razão muito clara. Quer dizer, o cupincha dele lá, presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários do Amapá, funcionários públicos lá, ele aplicou alguns, acho, 400 milhões no Banco Master. Então, é claro que 400 milhões não seriam aplicados no Banco Master se o protegido lá do Davi Alcolumbre não tivesse falado com ele. Então, ele tem uma razão. Quer dizer, não justifica. Mas ele tem um motivo, digamos. Agora, por que a esquerda não assina, viu, o Gilmar Magalhães? Não assina a CPMI do Banco Master. Devia assinar. Não é verdade? Todos nós não queremos a apuração até o limite. Doa a quem doer. O José Batista diz o seguinte: bom dia, os melhores salários são os da dona de casa. E babá, doutor Getúlio, o que mais tem é vaga para trabalhadora como doméstica. É só pegar o Cine e nos aplicativos de emprego. Tem muitas vagas, até mais do que o ajudante de pedreiro, tá vendo? O Josias Batista dizendo isto, né? Ele deve estar deve ter alguma razão. Vamos ouvir o nosso Vitor Alves.
É, doutor Getúlio, aqui sempre ligado, né? Estou aqui em Pacaraima, mas esse clima é gostoso, né? Estou de serviço essa semana que passou e essa que se inicia, né? Devo retornar à Boa Vista na sexta-feira. Mas sempre ligado na agenda da semana. Essa semana não assisti o programa do Natanael nem da Cida, porque a batalha aqui é tremenda, né? Constante. Ah, mas tá bom. Forte abraço para o senhor, para a dona Nazaré e para todos que compõem esse veículo de comunicação.
Obrigado, Vitor Alves, que nem lá em Pacaraima, trabalhando, ele é servidor público federal, ele deixa de ouvir a Rádio Folha. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? O Danny Boy Martins mandou aqui um áudio e um vídeo, né? Vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Eu estou aqui na fronteira Brasil e Guiana, fronteira de Letem, de Bonfim com Letem. Na escuta aqui do rádio, ouvindo aqui a programação. Um abraço para todas as famílias do estado de Roraima nesse domingo maravilhoso. Valeu, um abraço. Daniel do Bonfim.
Ah, Daniel do Bonfim. Por que é Danny Boy, né? Olha só, mandou aí a fotografia lá da fronteira do Brasil com a República da Guiana. Eu chamo Guiana, mas muita gente chama Guiana, né? República Cooperativista da Guiana. Tem muita gente que ainda é tão desatualizada que fala, olha, Guiana Inglesa. Não é, não tem nada de Guiana Inglesa. A Guiana é um país independente hoje e tem um nome oficial. Aliás, fez 60 anos agora que a Guiana tornou-se independente da Inglaterra. É República Cooperativista da Guiana. Perfeito? Bom, vamos a Marci. Vieira, bom dia, doutor Getúlio. Também concordo com esse senhor que acabou de falar. Sou moradora aqui da região, nascida e crescido aqui durante muito tempo. Sempre foi a mesma história sobre o asfaltamento dessa BR. Eu pergunto o seguinte, será que durante esses 40 anos nunca teve um parlamentar preocupado com essa a situação dessa estrada? Porque só agora aparecem muito interessados em fazer isso. Olha, Márcio, deixa Márcio Vieira. Olha, tomara que seja da família Vieira, que é uma família importantíssima aí de Normandia, né? É, família do nosso cantor aí, o Zerbini Araújo. É, deixa eu lhe dizer uma coisa. É, como é que está a situação da 401? A deputada federal Helena Lima, também conhecida como Helena Dazatur, apresentou uma emenda de 45 milhões para iniciar o asfaltamento da BR-401. Né? E esse asfaltamento vai começar de Normandia para cá, né? E vai ser entregue ao 6º Batalhão de Engenharia e Construção, que, segundo informações, já até deslocou equipes para montar o acampamento aí em Normandia. Então, esses 45 milhões, claro, não serão suficientes para asfaltar a estrada toda. Mas já é um início. Já dá para asfaltar bem. O BEC é mais lento do que uma empresa privada para asfaltar. Mas deve começar. E a obra do BEC, tradicionalmente, é de boa qualidade. Tomara que seja também aí na 401. Então, nós, normandienses, devemos ficar felizes, porque finalmente vai começar o asfaltamento. Né? O dinheiro, 45 milhões, volto a dizer, ainda é insuficiente, mas já foi liberado, tá bom? São 9h49, Diogo, nós vamos ao intervalo de uma música. E voltamos aqui para conversar com o ex-prefeito Arthur Henrique, do Partido Liberal, que é candidato ao governo do Estado nas eleições suplementares de 21 de junho.
Abraça-me, por favor, minha vida. e o resto de nós sabe Deus. Adormecendo, senti tua boca linda a murmurar. Abraça-me, por favor, minha vida, e o resto deste romance só sabe Deus.
Da semana.
Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Olhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Com as minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. Do velho som da minha surda dividi meus versos. Vai!
É o seu programa Agenda da Semana.
São 9 horas e 57 minutos. Você ouviu no nosso intervalo musical, primeiro Emelinha Borba, foram buscar muito longe, hein? 10 anos, composição de Lorival, Faisal e Rafael Hernandes. Depois, Clara Nunes, Tristeza Pé no Chão, composição de Armando Fernandes. Aqui no Agenda, você só ouve o melhor da música popular brasileira. Conforme nós anunciamos, nós vamos conversar agora com o candidato a governador na eleição suplementar de 21 de junho do PL, o ex-prefeito Arthur Henrique. E como nós explicamos, né, antes mesmo de sair aquela decisão liminar do ministro do Supremo, Flávio Dino, que modificou aquela resolução, aquele artigo 12 da resolução 546, eu acho, do TRE, nós havíamos reunido a equipe dos três candidatos postos até então, aqui na Folha, e definimos um formato de entrevista com os candidatos e sorteamos a ordem, porque vamos fazer uma entrevista a cada agenda. E o prefeito, o ex-prefeito Arthur Henrique, foi sorteado para falar em primeiro lugar. Sobreveio essa decisão, mas nós resolvemos, até porque estamos acompanhando o desenrolar desses episódios. E temos informações de que o prefeito já recorreu, e ele, portanto, continua candidato, sub judice, mas candidato. E nós não vimos razão alguma para cancelar esta entrevista. Assim faremos também, né, já anunciamos aqui, com a candidata do PT, a professora Antônia Pedrosa. E na última série, a última entrevista da série, vamos entrevistar o atual governador interino do estado, Soldado Sampaio. Bom, vamos chegar a 10 horas, né? E combinamos com as assessorias que faríamos uma entrevista de 2 horas. Também ficou acertado, e eu quero informar isso aos nossos ouvintes, pela maioria dos três representantes, ou seja, 2, né, que nós não vamos, por uma questão de respeito às decisões, não vamos revelar os nomes, mas ficou acertado que não haverá participação dos ouvintes. Né? Me perdoe os nossos ouvintes. É tradicional desse programa participação, mas foi uma coisa decidida em maioria. E volto a dizer, houve um voto pela participação e deu 2 votos pela não participação. E volto a dizer, nós não vamos revelar quem votou quem ou contra para não prejudicar nem privilegiar nenhuma das candidaturas. Bom, são 10 horas. Eu quero primeiro saudar o ex-prefeito Arthur Henrique, né, do PL, e a atitude sua de vir aqui para conversar conosco, né, a ideia é conversar sobre um plano de governo e também falar sobre o cenário político que se apresenta. Ninguém iria assistir uma entrevista se não fosse para saber afinal de contas, o que está se passando, onde é que isso vai chegar e quando é que isso vai chegar. Nós iríamos programar, viu, Arthur, uma entrevista com o Tribunal Regional Eleitoral para tentar aclarar essas questões. Mas fomos surpreendidos com a notícia de que o presidente viajou, o secretário judiciário viajou e só volta terça-feira. E terça-feira, né, você já segunda-feira é dia 1º, segunda é dia 2. Terça é dia 3, a data prevista para começar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. Então, não sei o que passa na cabeça dessa gente. Bom, por que o ex-prefeito Arthur Henrique, por que o Arthur Henrique decidiu ser candidato a governador, inclusive já nas suplementares, quando havia uma expectativa toda de que o Arthur Henrique seria candidato ao Senado. Bom dia. Houve alguma razão especial para isso?
Bem, bom dia, Getúlio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa entrevista. É um prazer e uma honra estar aqui nesse programa mais uma vez. Um programa vivido por muitas pessoas do nosso estado. E ainda mais nesse momento importante, né? Um momento imprevisível, um momento realmente fora do processo normal eleitoral em que a gente está vivendo no nosso estado de Roraima. E pela sua pergunta, né, a decisão de sair candidato agora. Eu preciso fazer um histórico, né, da minha carreira política para explicar por que o Arthur hoje se torna candidato a uma eleição suplementar. Eu entrei na política em 2021, né, como prefeito de Boa Vista, talvez a maior honra que a cidade que eu nasci me deu, de governar o município de Boa Vista. O plano inicial era concluir os dois mandatos, né, era concluir o segundo mandato também agora em 2028 e buscar pleitear uma vaga para trabalhar por todo o estado de Roraima em 2030, né? No meu planejamento seria uma candidatura ao Senado em 2030 e quem sabe uma candidatura ao governo em 2034, mas é muito tempo, né? A gente não sabe, a gente não tem controle do nosso futuro, mas a gente sempre faz planos, né, para a nossa vida. E nesse ano de 2026, enxergando esse período de instabilidade, né, as novas movimentações dentro do processo eleitoral, do processo de cassação lá em Brasília, eu percebi que Roraima estava em novamente mais um ponto de haver uma possibilidade de cassação de um governo. Eu acho que o nosso estado vem envolvido em muitas brigas políticas já há muitos anos. A gente vê situações como essa acontecendo já desde 20 anos atrás, 24 anos atrás, então processos tentando destituir governadores, conseguindo caçar governadores, afastar governadores. E eu acho que a população está cansada dessa briga, né? Acho que essa briga na política acaba atrapalhando a vida das pessoas. O agricultor lá do interior, aqui da zona rural de Boa Vista, não está preocupado com o lado político, de quem é adversário de quem, ele está preocupado com a vicinal. Ele quer que a vicinal esteja funcionando, ele quer ter o apoio do governo para poder fazer o plantio dele, ter mais produtividade, para poder dar uma educação de qualidade para o seu filho. Essa é a preocupação real, né? Eu tenho, há 5 anos e meio como prefeito de Boa Vista, tenho ouvido as pessoas de todos os cantos, da cidade, da zona rural, das comunidades indígenas, e a população quer solução. E eu acho que o que falta muito aqui no nosso estado é essa união em torno de um propósito de melhorar a vida das pessoas e parar com essas brigas, né? Então, naquele momento ali, eu senti a responsabilidade de me colocar à disposição para tentar unir tudo isso, né? Dentro da minha carreira política, eu sempre ouvi todo mundo, sempre evitei conflitos e brigas com qualquer adversário político, porque para mim não é inimigo, para mim tem adversário no momento que se decide disputar uma eleição, mas eu acho que depois da eleição todo mundo deveria se unir. Então eu senti essa responsabilidade, né, de deixar a prefeitura, tendo a confiança no Zeitune, né, uma pessoa que, diferente do que muitos dizem, né, vive aqui no estado de Roraima já há mais de 10 anos, são 12 anos, se não me engano, foi em 2014 a primeira vez que ele veio para Boa Vista. Tem um trabalho incrível em Rorainópolis, dentro do hospital de lá. Trabalhou no Hospital Micajaí, trabalhou no Hospital da Criança aqui em Boa Vista. Foi professor, deu aula para muita gente aqui, para muitos médicos, fez muitas cirurgias, então tem uma história aqui em Boa Vista. Conheci o Zeitune como ser humano, não só como profissional, médico ou vice-prefeito, mas é um pai de família, tem 4 filhos, tem uma esposa incrível que é a Michele, alguém honesto, alguém dedicado à família e dedicado ao trabalho, então tinha muita confiança de que o Zeitune tem total condição de seguir com o trabalho da prefeitura até 2028, ele está demonstrando isso, né? Todas as nossas obras em andamento, desde que eu saí, nenhuma das obras pararam, as licitações estão acontecendo, então Boa Vista tem continuado o trabalho, a gente está num período de chuva, que é um período bem difícil, o Zeitune está presente com máquinas espalhadas pela cidade, pela zona rural, tentando dar o apoio para a população. Então essa segurança eu tinha de que Boa Vista estaria ainda sendo bem gerenciada e decidi sair em abril, né, no início de abril. A princípio o partido gostaria que eu fosse candidato ao Senado em outubro, mas para mim isso não era uma posição tomada ainda, era uma vontade. Conversei com o Flávio em Brasília, o Flávio falou que precisava muito de alguém com meu perfil no Senado, estava me convidando para fazer parte de um grupo de senadores que poderiam ajudar ele a governar o Brasil no ano que vem, a partir do ano que vem. Mas para mim isso ainda não era uma decisão tomada, porque tem um apelo, né, da própria sociedade que eu precisava ouvir. né? E eu vinha ouvindo as pessoas, muitas dessas pessoas acreditavam que eu deveria vir candidato ao governo e não ao Senado, isso tudo pensando em outubro ainda, né? Então eu estava ouvindo a população e levando tudo isso para o partido em Brasília. Por isso que quando eu saí da prefeitura eu não me coloquei como candidato ao Senado ainda, apesar de ser a vontade do partido. E aí nós fomos pegos de surpresa com uma eleição direta, que apesar de estar escrito na lei lá, né, de que se for motivo de cassação eleitoral antes dos últimos 6 meses de mandato tem que haver uma eleição direta, eu não acreditava que haveria uma eleição direta. Eu sempre me planejei ou para uma indireta ou que se mantivesse o mandato do Edilson até o final do ano. E veio essa eleição direta. Daí eu dei um passo de ir até Brasília, conversar lá com o líder do Senado, Rogério Marinho, com o próprio Flávio Bolsonaro, e fomos discutir o cenário do estado de Roraima. E naquele processo ali, junto com o Valdemar, nós entendemos que o melhor momento, esse momento aqui, exigia, né, que alguém se colocasse à disposição para colocar o nosso estado nos trilhos, né, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho para quem mais precisa. E eu sei que, estando no governo, a gente consegue afetar mais diretamente a vida das pessoas, né, aqui no estado de Roraima. O partido compreendeu isso também, me deu o aval, e hoje a gente está aqui numa eleição suplementar. Não era a eleição dos meus sonhos, né, um mandato de 5 meses e meio. A gente reduziu um trabalho que poderia ser feito em 4 anos, vai ser reduzido para 5 meses. Mas eu já vi o que acontece com o nosso estado se houver uma má administração de um governo, né? Então eu acho que para ser governador de um estado precisa ter experiência com gestão pública, né? Com o executivo, de verdade. É uma gestão de quase 10 bilhões de reais todos os anos. Não é um trabalho fácil. Nós já vimos o nosso estado numa condição alguns anos atrás em que atrasava salário de servidores, empresas terceirizadas com 10 meses sem receber pagamento, e quem sofre com isso não é só o servidor público e o funcionário das empresas, é toda a sociedade do nosso estado, né? Porque o nosso estado depende diretamente da folha de pagamento dos servidores públicos, é esse dinheiro que vai parar no comércio, que acaba ajudando a vida de muitas pessoas. Preocupado com toda essa situação, eu me coloquei à disposição para a gente já trabalhar no governo da mesma forma que a gente fez na prefeitura, né? Um trabalho sério, com muita responsabilidade. Durante todos esses anos na prefeitura, nós conseguimos manter as contas da prefeitura todas em dia, os pagamentos de fornecedores sempre dentro dos prazos de 30 dias, os pagamentos dos servidores sempre com a data programada ou antecipado. Então é esse tipo de gestão que eu acredito que tem que ir para o governo do estado, e por isso a gente tomou essa decisão de ser candidato.
Há uma, pelo menos de grupos de pensadores, de observadores da política do estado, que essa eleição, apesar do atropelo com que ela é feita, a eleição suplementar, ela é decisiva para a eleição de outubro. Então, quer dizer, há uma compreensão mais ou menos generalizada que o vencedor da eleição suplementar vai com muita força para a eleição ordinária de outubro. E que o perdedor estará fora do jogo na eleição de outubro. Ou seja, se o Saudade Sampaio, como governador interino, perder a eleição suplementar, ele pode voltar à Câmara, à Assembleia, pode até reassumir a presidência, mas estará inviabilizado eleitoralmente e tecnicamente para disputar o governo em outubro. A mesma coisa se diz do Arthur. Se o Arthur perder a suplementar, né, do ponto de vista político, ele sai fragilizado para a eleição de outubro. Essa compreensão, a sua equipe, você tem também?
Eu acho que política a gente não consegue fazer previsão, Getúlio. Assim, a gente pensa que talvez entre os dois candidatos que concorrem diretamente nessa eleição aqui, isso possa ser uma realidade, né? Aquele que não conseguir ter a vitória fica fragilizado para outubro. Mas na política a gente não tem só esses nomes, né? Existem outros nomes que podem aparecer daqui até lá, inclusive nomes de fora da política, por que não? Então eu acho que a política ela é muito imprevisível. A gente dizer que essa eleição de agora determina o resultado da eleição de outubro é muito precoce. Até porque eu não sei qual é a real situação que o governador eleito vai assumir, né, o governo do estado. Enquanto o governador que saiu anteriormente disse que deixou 10 bilhões na conta, o que está lá hoje fala que tem 81 milhões. Então são informações muito discrepantes e só quem senta na cadeira de governador vai ter a real situação. Então, o que, que vai conseguir implantar, de fato, nesses 4 meses? Né? Aliás, 3 meses, né? Vai ser de julho até outubro, que é quando acontece a próxima eleição. Então, mesmo quem estiver no governo, não quer dizer que está com uma grande vantagem, dependendo da condição financeira que vai estar o governo do Estado. Então, é um risco para todo mundo, mas eu acho que não determina o resultado da eleição de outubro.
Então, não há plano de reversão da decisão do Arthur de disputar o governo em qualquer circunstância em outubro?
Não há. O caminho hoje é para essa candidatura agora, na eleição suplementar, ao governo em outubro novamente.
Do que você ouviu dos seus consultores e assessores jurídicos, há condição concreta para reverter a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino?
Essa pergunta é super importante, Getúlio, porque fica uma guerra de narrativas agora, né, em cima do processo eleitoral. Então, vou tentar discorrer aqui sobre tudo o que está acontecendo. O primeiro ponto é que a minha candidatura ainda não foi julgada pelo TRE. Ainda não foi nem deferida e nem indeferida. Acredito que é a mesma condição para todas as outras duas candidaturas também. Nenhuma delas ainda foi julgada. Ontem nós fomos notificados com prazo de 48 horas para apresentar a defesa em relação ao indeferimento da candidatura aqui no TRE. E lá no Supremo, que é onde veio a decisão do Dino, também entramos com recurso direto para o presidente, para o Fachin, né? O que acontece é que ali é uma decisão monocrática, uma decisão de um juiz entre 10 ministros que o STF tem, e que eu tenho muita segurança que na hora que isso for julgado em plenário, essa decisão não se sustenta. Essa decisão ela traz um risco, né, jurídico para outras eleições que já aconteceram no Brasil. Então, muitos prefeitos já foram eleitos em eleições suplementares com esse prazo mitigado. Isso daria direito para quem foi derrotado, né, nessas eleições municipais entrar com recurso pedindo a destituição do prefeito que foi eleito. E a gente fala em dezenas de eleições suplementares que aconteceram nos últimos 2 anos. Então, é um precedente jurídico muito frágil, né, dentro disso. Então, acho que vai a plenário, vai ser julgado em plenário. E é pela maioria, e eu tenho certeza que a maioria vai votar pela manutenção da mitigação do prazo, porque essa é uma eleição imprevisível. Não tinha como saber que essa eleição ia acontecer no dia 21 de junho. Né? Então veja só, estão tirando o direito de uma professora de participar de uma eleição suplementar. Né? Ela, enquanto professora, o que, que ela poderia fazer dentro desse período aqui que poderia desregular, né? Desfavorecer uma eleição estadual ainda por cima, né? Uma professora. Então, uma pessoa que trabalha pela vida de alunos ali e que está sendo impedida de colocar o nome à disposição de uma campanha eleitoral. Então, é uma eleição imprevisível. Esses prazos são mitigados, não é algo que foi inventado pelo TRE de Roraima. Isso acontece em todos nas outras eleições suplementares. A lei das eleições, ela leva em consideração as eleições ordinárias, que são aquelas que acontecem de 2 em 2 anos. E para situações imprevisíveis, há prerrogativa jurídica, sim, para mitigar esse prazo. Então, é uma discussão que precisa ser resolvida lá no STF, e eu tenho certeza que quando for para julgamento do plenário, com os 10 ministros, a maioria vai entender que é passível, sim, de mitigação desse prazo e a redução do prazo de desincompatibilização.
24 horas depois da decisão liminar o ministro Flávio Dino, ele fez um outro voto complementar à decisão de concessão da liminar, dizendo que os partidos teriam que ter os prazos reabertos de convenção para indicação de eventuais substitutos dos então candidatos. O PL tem alguma possibilidade de resolver fazer nova convenção para indicar um nome substituto ao nome do ex-prefeito Arthur Henrique?
Não, nenhuma possibilidade de acontecer uma substituição. A nova resolução ainda não saiu. Se mitigar o prazo apenas da desincompatibilização, as convenções vão continuar valendo lá de trás. Uhum. A lei de eleições e a própria resolução do TRE já prevê essa possibilidade de substituição de nome, que, se eu não me engano, vai até o dia 1º, que é a segunda-feira, amanhã. Então, até amanhã tem o prazo de substituição, mas a gente não trabalha com essa possibilidade, até porque a lei das eleições também prevê a possibilidade de concorrer a uma eleição sob júdice. Né? E o artigo 16 da lei prevê que o candidato sob júdice tem condição de fazer todos os atos que o candidato que está com a candidatura deferida também, como campanha eleitoral, né, como pedido de voto. Então é uma campanha que segue normal até o julgamento final das ações.
Em síntese, seja qual for o desenlace, tanto do mérito quanto do prazo, a candidatura do PL à eleição suplementar de 21 de junho